soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día...
Olá, meu nome é Gleice Barros e está começando mais um episódio do Prosa Podcast. Antes de falar sobre o episódio de hoje, queria agradecer às convidadas do episódio anterior, Bruna e Soraya, que ajudaram bastante na divulgação, e a ajuda também da Stephanie, que administra o grupo e a página Compro de Quem Faz das Minas do ABC, que divulga trabalhos e iniciativas de mulheres na região. Toda essa ajuda incrível fez com que esse episódio fosse o mais ouvido até aqui. Obrigado mesmo, queridas. Entrando no episódio de hoje, vocês viram aí pelo nome que vamos falar sobre ditadura militar. Eu conversei com a Clarice, professora da Rede Pública do Estado, e com o Pedro, petroleiro, militante do PSOL e do Movimento Negro. O papo foi tão bom e tão rico que acabou virando dois episódios. Nessa primeira parte, que eu divulgo agora, discutimos o que foi a ditadura militar no Brasil, o contexto histórico e político vivido na época, não só aqui, mas também na América Latina. Na segunda parte, a gente dedicou um tempo para falar sobre o governo Bolsonaro e por que, em nossa opinião, ele tenta negar o papel que a ditadura cumpriu e cumpre até hoje no Brasil, como se fosse uma questão de mera opinião. Queria só destacar e pedir desculpas tanto à Clarice e ao Pedro, mas também para quem está ouvindo, que aconteceu um problema técnico na gravação que prejudicou a captação de áudio nos dois episódios. Já estou fazendo o possível para melhorar a qualidade e nos próximos espero que isso já esteja resolvido. Quer prosear com a gente? Siga nossa página no Instagram e no Facebook, @prosapodcast, e também no Twitter, Podcast Prosa. Se esse conteúdo fizer sentido para você, compartilhe, divulgue e também opine. Coloca os fones e relaxa. Tá começando o Prosa Podcast. Estamos começando mais um episódio de prosa. Não sei se todo mundo viu, no final do mês de março teve todo um debate, uma discussão, um questionamento a respeito do que foi a ditadura militar no Brasil. Vi com declarações do governo federal chamando todo o exército brasileiro para se manifestar com relação ao que foi a ditadura de 64. Bom, primeiro que eu acho que a gente tem que partir de uma compreensão de que foi sim uma ditadura militar. Também, o que foi essa ditadura, né? Se de fato é tudo isso que alguns setores dizem, se não foi tanto assim, se foi mais branda. Então, para fazer esse papo de hoje, eu convidei a Clarice e o Pedro, e aí a gente começa já o papo logo de cara.
Eu sou a Clarice, eu sou professora da Rede Pública de Ensino. Atualmente, eu leciono em São Bernardo, leciono a disciplina de Sociologia e de Filosofia para os 3 anos do ensino médio. Sou formada em Ciências Sociais, tenho extensão em História da América Latina. Já mencionei para Fundamental 2, História e Geografia. E debates em sala de aula, promovendo, trazendo as informações, trazendo um certo rigor que não é dado nesse momento nos setores do governo.
Boa noite, eu sou o Pedro, eu sou trabalhador da Brás, também militante do PSOL. Tenho atuado ao longo do meu período de militância no movimento sindical. Mais recentemente, atuado no movimento negro, processo de reorganização do movimento. Acho que esse contexto traz à tona justamente dois setores que estão sendo bastante atacados, que é a classe trabalhadora de contas, a própria Petrobras, é alvo desse governo. E, ao mesmo tempo, eu, como negro, também sou alvo da política do governo, uma política autoritária. Tivemos recentemente exemplos disso, como o assassinato do Evaldo. Então, nada mais justo e necessário que a gente faça essa discussão nesse momento, pouco tempo depois dos 55 anos do golpe, e que o governo comemorou, e a gente quer dizer por que não devemos comemorar e sim contar essa história da forma correta.
Legal. Para começar, a gente podia, acho que a Clarice podia falar um pouco. Tem o cotidiano de falar sobre alguns temas específicos e explicar isso para um público que tem muito pouco acesso a informações, né, ou informações muito dispersas, o que, que é o golpe, o que, que é uma ditadura militar, e nesse sentido, o que foi 64.
Em sala de aula, eu sempre tento partir das apreensões que os adolescentes já têm a respeito do tema. Então, eu sempre pergunto o que eles já entendem como golpe, o que eles acham que é um golpe, o que eles acham que é uma ditadura, e a partir desses questionamentos trazer algumas informações importantes que levem eles a questionarem esse senso comum que eles já têm imbuídos em si mesmo de uma ditadura militar, o que foi, ou como existiu e por que existiu. Então, eu começo sempre explicando o que é um golpe, se é sempre o golpe se ser um golpe militar, o que é uma ditadura, ou sempre a ditadura é militar ou não. Então, o golpe é sempre a retirada de um governo legítimo. Então, o golpe militar foi a retirada do governo legítimo, que no período do presidente era o João Goulart, o Jango. Então, a caída do presidente legítimo, do presidente democraticamente eleito, para a entrada a partir de forças de um golpe de Estado. Esse golpe de Estado se deu no Brasil de uma maneira militar. Nós temos, importante a gente enfatizar que nós não tínhamos somente a presença de militares nesse golpe. Então, esse golpe teve forças militares extremamente presentes, mas a gente tem sim uma parcela da sociedade civil atuando fortemente nesse golpe. Então, por isso a gente também enfatiza como um golpe civil-militar. O que seria esse golpe civil-militar? Então, são setores empresariais que participam ativamente na participação dessa derrubada do governo legítimo presente no período de 64 no Brasil. Então, você tem esses empresários e a presença e o apoio de bancos, e esses bancos é o capital financeiro, a indústria petrolífera também. Então, a gente tem o Aécio e a Shell participando ativamente também do golpe, e também setores da indústria automotiva. Então, é um golpe dos militares e da sociedade civil, então dos empresários setores da burguesia brasileira.
Inclusive de setores da burguesia internacional também, com a intervenção de multinacionais, como você falou, de multinacionais petrolíferas, de multinacionais da indústria automotiva. Então, o que vai configurar depois, no que a gente vai falar um pouco mais para frente, na perseguição dos trabalhadores que estavam nessas empresas no Brasil, né? Essas empresas colaboraram com a repressão.
Quando a gente fala de golpe, golpe civil militar, e dessa intervenção do capital internacional no golpe, a gente tem de senso comum achar que essa intervenção é uma teoria da conspiração e que não houve, mas isso se comprova concretamente com documentos da burocracia, por exemplo, da CIA, que demonstram o interesse do capital norte-americano no golpe brasileiro. Tem um documentário que chama O Dia que Durou 21 Anos, que mostra esses documentos da CIA e a intervenção dos Estados Unidos no golpe brasileiro. E qual que era o interesse dos Estados Unidos numa consolidação de uma ditadura aqui no Brasil? Então, porque você tem presente empresas estrangeiras norte-americanas no Brasil, e essas empresas têm a perspectiva do controle das massas trabalhadoras. Então, você tem a interferência dos Estados Unidos diretamente, não só na ditadura brasileira, mas também nas ditaduras latinas, que estão no contexto histórico do golpe militar brasileiro. Então, você tem essa influência não somente no Brasil, mas também em outros países latino-americanos.
Um pouquinho, não sei se um de vocês consegue falar, mas um pouquinho do que era o Brasil pouco antes do governo militar, né? Se é possível a gente dizer, porque o governo do Jango, o governo do João Goulart, é um governo que ele foi legitimamente eleito através de eleições democráticas que existiam naquele momento no Brasil. A gente tem. É fácil falar isso hoje, depois da ditadura militar, mas tem uma dimensão um pouco maior disso, de que a nossa democracia, ela de fato é uma democracia muito recente, mas ela é anterior ao governo militar, né, à ditadura militar. E existia toda uma conjuntura com relação ao que era o Brasil naquele momento pré-golpe, que inclusive justifica o que os militares vão dizer depois, da necessidade de botar ordem no país, da questão da. Enfim, da marcha de 100 mil, que vai ter. Acho que não sei se foi em São Paulo, se foi no Rio, acho que foi em São Paulo, né? Então, enfim, se vocês pudessem falar um pouco sobre isso também. Pedro, que você falava, enfim.
O contexto do mundo, na verdade, naquele período, era o contexto da Guerra Fria, né? Então, a gente tinha uma polarização não só entre duas potências econômicas e militares, mas também uma polarização entre ideologias contrapostas, né? Aqui eu não vou fazer uma defesa de que a União Soviética era exatamente o socialismo, mas ela foi fruto de uma revolução socialista, expropriou a burguesia e tomou o poder no território da União Soviética e também dos países no leste europeu depois da Segunda Guerra Mundial, o que significou a expansão das ideias do socialismo e da luta dos trabalhadores para construir um Estado seu, né? Colocasse as riquezas a serviço da maioria da população. E essa ideia era uma ideia que ela não só era um projeto, mas naquele momento ela tinha uma concretude, né? Que era a União Soviética. E pouco tempo antes do golpe de 64, bem aqui perto, em Cuba, aconteceu a Revolução Cubana, né? Que foi uma expropriação também, uma tomada de poder a partir de uma revolução, uma guerrilha, né? Principais lideranças, Che Guevara, Fidel Castro, depois que se tornou presidente. Então, para além de uma disputa econômica e militar, havia também uma disputa ideológica que era sobre quais eram os rumos, né, da sociedade para que as pessoas pudessem, em sua totalidade, ter uma boa perspectiva, poderem viver bem. No caso do capitalismo, né, o que eles diziam é que eles ofereciam as melhores condições para que todo mundo pudesse competir e quem tivesse condições de se dar bem, a meritocracia. No caso, naquele momento, havia também os trabalhadores que, organizados coletivamente, poderiam chegar ao poder e socializar a riqueza, que eram essas ideias que estavam contrapostas, né? Junto com isso, tinha também uma disputa econômica e geopolítica, né, militar. Então, os Estados Unidos, ele tinha, desde o século XIX, uma política de ter a América Latina como sendo seu parte da sua colônia, né, sendo quase colônia suas, né? Então, doutrina Monroe, teve essa política de que os Estados Unidos então tivesse esse mercado da América Latina como sendo uma forma de ampliar as suas.
Uma influência econômica.
Exatamente, uma influência econômica, e ao mesmo tempo manter isso sob seu controle era uma questão fundamental e estratégica, né? E, apesar de que não era verdade que o Brasil estava prestes a passar, prestes a ser, de fato, passar por uma revolução socialista, né? Que no caso eles colocam isso como sendo algo muito ruim, muito trágico, né? Então isso não é verdade, o país não estava à beira de uma revolução socialista. Agora havia sim um processo de lutas muito fortes, né? Que já, na verdade, vinham já da década anterior. Na verdade, apesar de a gente poder chamar de uma democracia liberal, né? O próximo disso, esse período entre 46 e 64, né, que foi entre o segundo mandato de Getúlio e o golpe de 64, mas na verdade ali foi uma primeira experiência e ainda uma democracia diferente do que é o que a gente entende hoje como uma democracia burguesa, né? Então havia uma instabilidade muito grande, porque também havia uma instabilidade de projeto do país muito grande.
Estava começando a industrialização do país, né?
Exatamente.
Começa com a construção de Brasília no início da década de 50, né? E vai se estendendo quando, por exemplo, tem o boom das multinacionais, a vinda das multinacionais para São Paulo, uma conjuntura de instabilidade e de começar a pensar perspectivas para o Brasil, né?
Eu
Então,
ia comentar exatamente isso. No período, a gente tem uma crescente da classe operária. Então, por conta dessa industrialização e do aumento dos centros urbanos, a classe operária ela cresce em número e em expressão. Então, você tem um fortalecimento dos sindicatos, na medida do possível, no período. Então, você tem greves fortes a partir de 61, por exemplo. Então, a burguesia brasileira está lidando, está enxergando essa classe operária que agora está organizada, crescendo em número em centros urbanos e se organizando em sindicatos. Então, as greves de 61 foram um importante marco para mostrar esse crescimento da classe operária do período. E o que eu ia enfatizar também é que essa burguesia brasileira temia essa independência das massas populares. Então, para a burguesia brasileira, uma classe operária organizada, ou minimamente organizada, é um temor para ela. Então, essa é uma das características da classe trabalhadora no período. Então, uma classe trabalhadora em crescente, um sindicalismo em efervescência, greves acontecendo.
E um contexto mundial de
Isso.
disputa
Isso.
ideológica e disputa
Né?
continental também, né? Que tem a ver com isso.
Aí a questão que o Pedro comentou da questão ideológica, eu acho muito importante sempre enfatizar, porque você tem, por exemplo, uma burguesia brasileira, você tem uma classe média que se vê nesse período com a classe trabalhadora questionando seus direitos. Então, a classe média brasileira tem sempre a característica de não querer em nada parecer com a classe trabalhadora. Então, se você tem uma classe trabalhadora que está reivindicando os seus direitos e que está conquistando e se igualando em direitos a uma classe média, essa classe média ela se manifesta para demarcar mesmo e para rebaixar a situação da vida da classe trabalhadora. Então, ideologicamente, a classe média não pode parecer com a classe trabalhadora. Então, ela diminuiu o acesso de serviços e questiona esse acesso da classe trabalhadora.
Da intervenção de grupos multinacionais, de grupos empresariais na condução do golpe. Isso do ponto de vista nacional, mas do ponto de vista internacional também. Então, se você fizer uma linha de raciocínio, como nós estamos fazendo aqui, de que existia uma industrialização crescente e numa dinâmica muito nunca vista no, na história do país, você também tem uma preocupação bastante grande desses setores com o que vai ser. Isso que a Clarice falou, qual vai ser, como que a classe trabalhadora vai se comportar, quais vão ser qual vai ser a dinâmica social e a dinâmica de classes no país. Então, existia uma intervenção desses setores empresariais, mas como exatamente esses setores empresariais eles interviam no governo militar? De que forma? Através da repressão, né? Como que a história diz a respeito disso?
Um exemplo. Então, a Operação Bandeirantes é um financiamento ilegal de empresários para o funcionamento de um aparelho repressivo, de um sistema repressivo. A UBAN é o que dá a criação do posteriormente do ICOD, né? E o que que é a UBAN? A UBAN é esse financiamento feito por empresários de São Paulo, e são financiamentos comprovados. Então, a gente tem o envolvimento da Fiesp, tem outro documentário, sempre relembro o documentário, então tem um documentário do Cidadão Bosman, que mostra a participação do diretor do grupo Ultra, que é do Ultragaz, né, que na época era membro da Fiesp, e mostra uma vaquinha feita entre os empresários para bancar esse financiamento de ação clandestina. Então, num primeiro momento, era uma organização clandestina, a UBAN, que posteriormente ganhou o caráter de instituição governamental, que virou do ICOD. Então, você tem esse financiamento direto dessas empresas. Então, o um exemplo, o grupo Ultra, né, do Ultragaz e a Fiesp.
É, uma outra forma de fazer essa perseguição ou essa operação, né, com os empresários, de que forma eles influenciaram. Né? Acho que a Clarice colocou muito bem, a UBAN, de uma organização, digamos, para-estatal, se transforma numa organização estatal para repressão, né? E também perseguições de outros tipos, né? Como você mesmo disse, que é a demissão de ativistas, a demissão de trabalhadores organizados, a prisão de sindicalistas, o fechamento de sindicatos, através de intervenção do governo, mas também municiados por informação transmitidas pelas empresas. Então, essa também foi uma outra forma. A gente também teve, no período que antecede o golpe, uma operação midiática também muito forte contra o Jango, né? O governo Jango, ele já é um governo que a própria posse do Jango já é todo um processo bastante conturbado, para refrescar um pouco a memória, né? Quem havia sido eleito, né, após o Juscelino Kubitschek foi o Jânio Quadros, que ficou pouco tempo no governo, pouco mais de um ano, depois alguém pode me corrigir, e se renunciou já num processo de muita crise, que a Clarice fala, né, do que eram as greves a partir de 61, a movimentação política que existia era muito grande, então havia uma efervescência social muito grande. Esse crescimento da classe operária fez com que a classe operária começasse a se organizar de uma forma mais qualificada, de uma forma que os sindicatos passaram a ter, o fato de os trabalhadores passarem a trabalhar em unidades produtivas maiores, mais concentrados, morar em bairros, nas periferias das grandes cidades, ou seja, essas transformações favoreceram essa efervescência social e, muito em base, ao fato de que o Brasil já era um país extremamente desigual, né? Vamos relembrar que, nesse momento que a gente está falando de 64, ainda não tinha sequer 100 anos que a escravidão tinha sido abolida no país, né? Sendo que a grande massa de negros e negras foram colocados à margem da formalização do trabalho. Né? Então, todo esse processo de... houve uma política de Estado de embranquecimento, né? Através de favorecimento de imigrações, através de fato, uma política de encarceramento e extermínio dos negros e negras já desde esse período. Né? Então, depois a gente pode voltar a esse tema. E que, dessa forma, as contradições do país, e agudizadas ainda pela expansão muito rápida das grandes cidades e do aumento das periferias, e com os trabalhadores organizados, nesse contexto que a gente está falando mundial, de uma polarização ideológica, né, as classes trabalhadoras tinham como uma referência ao socialismo, como referência à organização coletiva, o que era o oposto do que desejavam os empresários brasileiros. A própria classe média, muito atemorizada desse medo do comunismo, que vamos resgatar também, né? O anticomunismo naquele período era uma política que tinha um peso muito grande e era transmitido pela maior potência econômica e cultural também. Então, a demonização do comunismo, né, essa ideia dos comunistas que comem criancinha, isso, se hoje a gente já, todo mundo conhece esse jargão, na época isso era a forma como a classe média, em especial a classe média branca, que era extremamente minoritária no país nesse momento, não queria de jeito nenhum perder seus privilégios, e via na ascensão da classe operária, na sua organização, como uma ameaça. Né? Junto com isso, a história também da família, da preservação dos valores cristãos, isso também foi uma base ideológica muito forte. E o Jango, por outro lado, por ser oriundo do Partido Trabalhista e ter vindo já nesse processo de ascenso, ele era bastante pressionado pelas mobilizações populares, que eram da classe operária, mas também dos movimentos populares, mesmo do campo, movimento campesino, movimento da luta pela terra, né? Sendo que uma das principais bandeiras daquele período, e que o Jango encampou, inclusive, ainda que ele tenha vacilado em muitas medidas, mas só que algumas que ele encampou por conta da força do movimento, era a reforma agrária, que era uma política, naquele momento passou a ser uma política do governo, no período que antecede o golpe. A encampação, por exemplo, das refinarias, né, que eram privadas, né, para citar somente alguns exemplos, tanto de que se chocava com que era uma política liberal naquele momento e se chocava com os interesses dos grandes empresários do Brasil e do imperialismo também. Então, também essa remodelação do país, né, ao se urbanizar e criar um mercado consumidor urbano e concentrado que até então não havia, também exigia uma forma tal de funcionamento do Estado e de alguma forma exigia um nível de estabilidade também para poder estabelecer esse novo mercado, que também exigia uma mão firme do governo, do Estado. Acho que depois poderia entrar por esse tema, que acho que é um tema específico, que tem a ver com o da urbanização, né, das classes perigosas, né, que é uma teoria que surge nesse período, e como isso tem a ver com o governo atual, com a política de segurança atual, com a política de guerras drogas. Eu acho que aproxima um pouco o cenário de 2019.
Ainda nesse contexto de guerra fria e disputas ideológicas, além dessa participação financeira e política dos Estados Unidos, a gente tem essa ideologia do modo de vida americano sendo propagada nos países latinos. Então, os Estados Unidos vende e pensa que esse estilo de vida americano tem que ser propagado pela América Latina como um todo. E tudo que foge a esse modo de vida americano é tido como subversivo e é tido como comunista. Então, você não segue o modo de vida americano, você já é taxado como um subversivo ou comunista da maneira mais rasa que pode ser feito. Então, se a gente tem um exemplo realmente no período do que é uma revolução que contesta essa intervenção norte-americana, um exemplo concreto, é a Revolução Cubana. E a Revolução Cubana, sim, um exemplo de um país latino-americano que conseguiu, no período, na medida do possível, o máximo possível, se autonomizar dos Estados Unidos, né, e criar um mercado independente do investimento americano. Então, nesse período, a gente tem quatro países latino-americanos, que é Brasil, Argentina, Uruguai e Chile, com ditaduras e com quedas de governantes com características muito parecidas. Então, quando a gente fala do Jango, eu costumo usar o termo nacional desenvolvimentista para caracterizar o governo dele. Então, é um governo que propõe uma nova forma e que acaba por não criar, a palavra não é criar, mas acaba por gerar uma classe trabalhadora consciente. Então, com esse crescimento dessa classe trabalhadora, uma classe trabalhadora que começa a questionar os seus direitos e lutar pelos seus direitos. Então, com essa classe trabalhadora consciente, com a crescente de uma intelectualidade, pensando sobre a dependência e a subordinação do país, há esse choque de interesses com a burguesia brasileira e com o capital estrangeiro, com a classe média. Então, acho que é importante a gente lembrar esses países latino-americanos que também tinham governos, com perspectivas parecidas e governos que também potencializaram, acho que essa é a palavra, potencializaram o desenvolvimento de uma classe trabalhadora consciente no período em que também tiveram, seus governos legítimos derrubados. E também tiveram participações, intervenções norte-americanas.
Acho que é famoso, tornou-se conhecido, né, a Operação Condor, né, que é justamente essa operação político-militar dos Estados Unidos contra governos que tinham inclinações populares, né, então havia alguma desigualdade entre esses governos, níveis diferentes de engajamento com o movimento operário popular, mas que todos eles, de alguma forma, respondiam a essa pressão. E, ao mesmo tempo, a organização dos trabalhadores conseguia ter impacto e pressionar a mudar, inclusive em termos de política pública. Então, como eu estava citando aqui, apesar de não ser um comunista, apesar de não ser um revolucionário, o Jango, ele propunha também a reforma agrária, né? Que é algo que até hoje no Brasil, na verdade, não foi feito. Já era uma demanda naquele momento, não tenho dúvida, mas que a burguesia brasileira, tanto naquele momento, burguesia que ela é herdeira dos grandes latifúndios, né, da monocultura, que tem todo o processo de colonização, portanto é uma burguesia muito atrelada à posse da terra e dos grandes latifúndios. Esse é um exemplo de que mesmo uma medida crática mínima, né, que é o acesso à terra, que foi feito inclusive nos Estados Unidos, né, países hoje que a gente conhece como países imperialistas que fizeram suas reformas agrárias, e que no Brasil isso era inadmissível, porque era uma das formas de estabelecer e manter a hegemonia e dominação da burguesia brasileira. O Jango, então, responde a esse processo, como a gente estava falando, né, com medidas, ainda que não na mesma proporção do que exigia o movimento. Então, isso fez com que também ele não teve uma política de fazer e desenvolver o que havia de mais radical também nesses processos, né, poderia, de fato, redundar numa revolução. Naquele período também é importante destacar que um partido que tinha muita influência na classe trabalhadora era o PCB, né? Então, na verdade, era um partido que tinha principal influência não só entre os trabalhadores organizados, nos sindicatos, né, e nas grandes cidades. O PCB chegou a eleger senador, chegou a eleger parlamentares, né? Era realmente uma força política com muita potência, e naquele momento era diretamente ligado a burocracia da União Soviética também. Ou seja, também não é que era completamente infundado o temor de radicalização dessa insatisfação da classe operária brasileira e dos setores mais empobrecidos que migravam para as grandes cidades, né? Em especial os negros e negras, que aí já no processo de tentar, de alguma forma, ser absorvido no processo de industrialização e de formalização do trabalho, através de migração em massa do Nordeste, do interior do país para as grandes capitais. E, como os outros exemplos, como disse a Clarice, né, pouco depois, né, menos de uma década depois, você vai ter o golpe do Chile, o golpe do Pinochet em 73, né, que foi um golpe contra o Salvador Allende, que era um governo que eu chamaria de um governo de frente popular, né, que era uma representação, um governo que era do Partido Socialista chileno, que expressava um grande ascenso da classe operária chilena. Tivemos também depois a deposição do governo Isabelita Perón, né, na Argentina, que foi dar origem à ditadura, primeiramente de Videla, que depois vieram alguns outros ditadores, né. E aí, sim, também como tivemos no Uruguai, como tivemos no Paraguai, né, que teve a ditadura do Alfredo Stroessner, né, que inclusive era um pedófilo já reconhecido, e que o Bolsonaro fez elogios, né, na última visita que fez ao Paraguai, né, assim como elogiou também o Lustra, né, que era famoso
Pinochet também.
torturador, assim como o Eugênio Pinochet. E aí a gente vai fazendo uma ponte com o que é o momento que a gente vive hoje. Eu diria o seguinte, que esse problema, seja o da subordinação do Brasil aos interesses imperialistas, assim como o problema da desigualdade brutal do país, né? Em especial as grandes cidades. A expansão desordenada das grandes cidades, criando as grandes periferias e bolsões de miséria. E, em sua grande maioria, formada por negros e negras que nunca foram incorporados após o término da escravidão, nunca teve, inclusive, reconhecido direito à reparação, essa contradição ela segue existindo ainda hoje, depois de 55 anos. Não é por outro motivo que muitas dessas políticas que naquele momento foram usadas pela ditadura para destruir a organização dos trabalhadores, através dos sindicatos e partidos, né, com a proibição dos partidos e tal. Assim como também uma política de radicalização da violência, tá, dos aparatos repressivos do Estado contra os setores mais pobres, né, em especial os negros e negras da periferia, isso segue sendo uma política muito parecida, né? Então, as polícias militares, elas surgem nesse período, né, da ditadura, e elas eram uma força de polícia ostensiva ligada diretamente às forças armadas, o que é uma inovação da ditadura militar, algo que não havia no Brasil e que em poucos países do mundo existe. Que na prática a gente pode pensar o seguinte, né? As forças armadas elas existem para proteger, teoricamente, né, a soberania do país contra inimigos externos. O que a ditadura faz de uma forma mais categórica é reconhecer que havia inimigos internos do país que deveriam ser combatidos e controlados pelo seu aparato, sua estrutura militar central, pelas forças armadas, através dos seus braços dos estados, que eram as polícias militares. Quem era esse inimigo interno? Esse inimigo interno era, não por coincidência, as camadas populares, que poderiam se surgir, mas em especial os negros e negras das periferias, e foram aí também que surgiram os grupos de extermínio que agiram, que são a parte dos mortos da ditadura que não entram nos cálculos. Hoje a gente não tem essa dimensão, né, de quantos foram mortos por essa política consciente da ditadura de extermínio, isso que eles chamavam de excedente, né, essas não pessoas, esses não humanos, que tinham uma raça, que eram os negros e negras, que não entram até hoje nas estatísticas, e que eu acho que é uma parte importante da pesquisa que eu acho que nós que queremos entender melhor como funciona o país nesse período, é entender quantos foram mortos por essa política de Estado e que não estão contabilizados como mortos políticos da ditadura. E, nesse momento, parte do que é essa reivindicação da memória do que eles chamam de Revolução de 64, para nós é golpe, que é também essa ideia de que há inimigos internos do país que têm que ser destruídos pela bala e as polícias tendo esse papel de eliminar os indesejados.
Eu queria voltar um pouquinho antes para a gente também tentar falar um pouco mais diretamente sobre o que foi a ditadura no país, né? Porque existe todo um debate hoje no Brasil sobre o que foi a ditadura. Não é nem a validade ou não da existência dela, mas é se ela foi mesmo tudo isso que os setores mais progressivos dizem, se ela foi tão repressiva assim, se ela foi tão violenta quanto alguns setores dizem, ou se ela foi mais branda, como os setores mais ligados ao Bolsonaro diz. Se ela matou pouco. Até essa perspectiva do matou pouco já é bizarra, mas enfim. Porque a nossa conversa aqui, ela caminhou por alguns elementos que eu acho que hoje são tidos como mentiras em relação à ditadura militar. Então, por exemplo, quando a Clarice disse com relação ao investimento de setores do empresariado nacional e internacional para a construção de aparelhos repressivos, para a construção de uma estrutura no país, para poder abafar os movimentos sociais que eram crescentes e eram jovens, nós estamos falando de corrupção. Nós estamos falando de setores organizados fora do governo para criar um movimento e para investir, para criar uma estrutura dentro do governo. Quando a gente fala que esses setores, eles perseguiam quem morava na periferia, os setores mais organizados do movimento negro, inclusive, nós estamos falando do início do genocídio da população negra, que hoje está em patamares bizarros, mas que já existe, já começou ali. Nós estamos falando da violência institucional que começa a partir da ditadura militar. E muito do que o governo Bolsonaro hoje propaga é de que isso não existiu, e se existiu, não foi tudo isso. Então, acho que a gente podia entrar um pouquinho também no que foi especificamente, como que esses setores foram abafados, esses setores populares que tinham um crescente movimento para avançar nas suas reivindicações. Foi engolido durante a ditadura militar, isso obviamente através da repressão, mas exatamente como? Acho que é importante a gente pontuar isso também.
Acho que uma coisa interessante de falar a respeito sobre esses números oficiais. Então, a gente tem números oficiais que demonstram, esses números oficiais foram obtidos em 2014 com a Comissão Nacional da Verdade, né? Mas esses números, eles são muito, assim como o Pedro comentou, eles são índices que não levam em conta números, por exemplo, com a população indígena que foi dizimada com a construção da Transamazônica, que não leva em conta a Liga Camponesa, que também teve um abafamento, isso que a Gleice fala, numa construção contra a ditadura militar. Então, esses números não são. Os números oficiais são 434 mortes. Mas a gente tem índices de 8 mil indígenas que foram mortos na construção da Transamazônica. E isso não, esses números não são levantados, como, por exemplo, quando o presidente Bolsonaro fala que houve poucos mortos e que 400 mortos representa o número de um mês de assassinatos, etc. Então, esses números, eles têm que ser levados em conta. Uma outra questão que eu queria colocar é sobre os aparelhos clandestinos. Então, quando a gente fala que houve uma influência civil na ditadura, a gente tem que falar como que houve essa influência. Então, com esses investimentos financeiros e com, por exemplo, empréstimos de residentes. Então, existe uma casa, que é a Casa da Morte, que ficava em Petrópolis. E essa Casa da Morte teve apenas uma sobrevivente, que é a Inês. E a Inês, ela conseguiu sobreviver porque ela conseguiu enganar o aparelho repressor. Então, ela foi obrigada pelos militares a sair da Casa da Morte e agir como agente dupla para repressão. Só que ela fez ao contrário. Então, ela saiu da Casa da Morte e, ao invés de agir como agente dupla, ela denunciou a tortura que ela sofreu. E ela foi a única que saiu com vida de lá. E essa Casa da Morte existe até hoje em Petrópolis. A casa foi tombada, estava no processo de construção de um memorial, uma construção de um museu. Isso ainda não sabemos onde está até agora, né, porque está tudo parado.
Ainda mais agora, né?
Ainda mais no momento que estamos. Essa casa existe e ela é a pessoa que saiu viva de lá para contar o quanto esse espaço que foi cedido por alguém, foi emprestado ao exército para praticar tortura. Então, esses aparelhos clandestinos, eles existiam pelo país inteiro. E eles eram casas emprestadas ao exército brasileiro para torturar, para matar, para ocultar cadáver.
Exemplos, acho que a Clarice foi muito feliz. Ela fala de métodos concretos do qual os empresários ajudavam a ditadura. Também cita parte dos mortos não contabilizados, né? Por exemplo, no caso dos indígenas, né? A população indígena. Essa violência, ela se deu de diversas formas. Também ela expressava os diferentes setores que resistiram ao golpe. Porque também é importante a gente dizer que o golpe de 64, ele abre um período já de grandes transformações, seja porque caça mandatos, seja porque já exila, já caça direitos políticos de uma parte importante da representação não só dos partidos como Partido Comunista, mas inclusive o próprio Jango. Mais para frente, inclusive, setores que apoiaram o golpe foram perseguidos. Mas nesse período imediato, após 64, você tem uma disputa ainda na sociedade, apesar de que o golpe foi concretizado e já começou a implementar mudanças e transformações na estrutura do Estado brasileiro. Também, do ponto de vista econômico, já começou a preparar as transformações que eram exigência também do capital americano, mas também da burguesia brasileira. Por exemplo, é desse período que data o fim da estabilidade do emprego, que era uma das conquistas mais importantes da classe trabalhadora brasileira naquele período, e é substituído pelo FGTS. Então, na prática, o que é isso? É uma reforma trabalhista, né? Hoje a gente chamaria isso de uma reforma trabalhista, que facilitou a demissão motivada por parte das empresas. Com certeza isso era uma exigência dos empresários para que fosse mais prático, né, contratar, mandar embora, né, ter a flexibilidade com a mão de obra, em detrimento da estabilidade da vida dos trabalhadores. Agora, esse período até a estabilização do regime é um período de disputas, seja da oposição mesmo à ditadura militar, também entre setores da burguesia que também se enfrentam, né, como o próprio Jango, mas que era uma burguesia mais nacionalista, né, ligada ao trabalhismo. Uma parte herança do getulismo, mas uma coisa um pouco mais sofisticada, inclusive. Né? O Brizola é uma liderança muito importante nesse momento, ainda que já tenha tido que sair logo no início, após o golpe, mas que ainda exercia influência sobre muita gente aqui. As mobilizações e greves, elas seguiram existindo, ainda que já numa proporção menor, mas após 64, ainda segue existindo até 68. Greves, movimento estudantil nas universidades, ele, na verdade, é um período, inclusive, de ascenso, principalmente em 67, 68. Então, a ditadura não é que ela, a partir do momento que houve o golpe de 31 de março de 64, no dia seguinte já estava tudo fechado, todo mundo preso e exilado e torturado. Foi um processo. Também, conforme essa resistência foi avançando, os métodos foram se sofisticando, né, de contenção da ordem, né, que eles queriam. Os setores mais linha dura do exército, né, e da burguesia, do imperialismo, se fortaleceram, porque viam que somente com aquela fase inicial do golpe não foi suficiente para aplacar toda a forma de resistência, então ainda havia resistência. E essa a linha dura, ela foi ganhando força também à medida que também houve no Brasil a formação de grupos que se organizaram através da guerrilha para combater o golpe, combater o governo, lutar pela transformação social, né? Então também os setores que se armaram, né, para combater a ditadura, e que dessa forma, com certeza, eram vistos pelo regime como uma ameaça ainda maior, né? Então, um exemplo é isso, né? A guerrilha do Araguaia foi dizimada, né, completamente, poucos foram os que restaram, né? José Genuíno é um dos poucos, até porque era muito secundário naquele processo, mas que foi parte dessa linha dura que foi se fortalecendo conforme a resistência não se aplacou completamente. Em 68, com o AI-5, aí sim há um salto de qualidade no nível de repressão da ditadura. Não é que foi branda e tranquila antes, né? Mas só que ela fica ainda, dá mais poderes ao presidente, né? Submete o Congresso já de forma ainda mais brutal. Os partidos tornados ilegais, que as suas lideranças passam não só a serem impedidas de disputar politicamente, né, as eleições, mas passam a ser encarceradas e mortas e presas. Então há uma escalada de violência a partir de 68, e no governo do Médici é onde isso se torna mais evidente. Agora, existe uma diferença, assim, entre a ditadura brasileira e as outras ditaduras aqui no entorno da América Latina, que uma delas é a própria estrutura social, né? O Brasil é um país, desses países da América Latina, é o maior, é o mais complexo, é o mais heterogêneo, é o mais racialmente desigual e dividido, e ao mesmo tempo é aquele que, desde já desse momento, meados do século XX, passa a ser aquele o qual o imperialismo americano vê como mais estratégico, porque é o que tem maior potencial de mercado interno, é o que tem mais riquezas naturais, é o que já apontava a possibilidade de ter uma classe operária mais desenvolvida. Só que, por outro lado, também pelo processo de urbanização mais tardio do Brasil e a própria formação de um Estado nacional mais tardio, por conta das dimensões continentais, da desigualdade econômica entre os estados e tudo mais, que foi algo que o governo Getúlio foi muito importante para consolidar o que seria o Brasil e um Estado nacional, na Argentina, no Chile, no Uruguai, esse processo foi anterior. Então, também a classe operária já estava organizada há mais tempo, tinha um nível de organização superior e mais consolidado, e já estava mais concentrada. Então, isso fez com que também a atividade política nesses países de enfrentamento ao golpe, ela tenha se dado de uma, e ao mesmo tempo, aquilo que fez com que o golpe se tornasse necessário, entre aspas, né? Era também um nível não só de radicalização, mas de organização superior ao que havia no Brasil mais concentrado. Então, foi nesse sentido, uma quantidade registrada de mortes feitas pelas ditaduras foi muito maior, né? No Chile é contabilizado em 30 mil, na Argentina é contabilizado em 60 mil, o que é um número muito superior ao que se tem no Brasil a partir do levantamento da Comissão da Verdade. Mas, para além disso, existe toda essa parte que foi também dizimada, né, abatida, perseguida pela ditadura, e que não entra na conta da comissão, e não é por uma, inclusive, omissão da Comissão da Verdade, mas também porque há ainda muito pouco informação, e muitos poucos estudiosos também se dedicaram a fazer esse levantamento. E não podemos esquecer que a gente está falando de uma ditadura militar. Portanto, também ter acesso às informações que embasariam essa pesquisa também é algo muito difícil. Então, só para citar um exemplo agora, né? Bolsonaro, ele fez um decretaço aí na semana passada que ele acabou com diversas comissões de participação popular, né, da sociedade civil. Dentre elas, ele extinguiu a comissão que fazia. Existe um dos cemitérios que são reconhecidos como sendo cemitérios que eram utilizados como cova rasa pela ditadura, né, que é o cemitério de Perus. Então, as ossadas encontradas lá, que são já reconhecidamente ossadas que foram colocadas lá por agentes da repressão no período da ditadura, que ainda não foram reconhecidas, e que o grupo que faz esse estudo foi extinto pelo governo Bolsonaro. O pouco que se consegue avançar, conseguiu avançar também do ponto de vista de ter informações sobre o quanto a repressão no Brasil foi profunda, está sendo agora atacado e extinto. Então, a própria Comissão da Verdade está sendo atacada, né? Então, portanto, o prosseguimento das investigações e das entrevistas, análises, está comprometido, assim como os dados que já foram levantados. Então, isso também dificulta ter um número mais verdadeiro do que foi, as vítimas da ditadura do Brasil.
Ainda nessa linha, é importante a gente lembrar que há um consenso internacional dos crimes de lesa-humanidade que a ditadura militar trouxe para o Brasil. Então, quando você tem um presidente que questiona essa ditadura, é importante a gente relembrar, por exemplo, que o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana pela omissão no caso do Vladimir Herzog. Então, há um consenso internacional desse crime. Então, isso não é só dito por setores à esquerda, de esquerda ou progressistas. Então, é um consenso internacional, há uma corte interamericana responsabilizando o Brasil e pontuando pela falta de investigação, falta de punição, falta de julgamento nesses casos da ditadura, nesses crimes cometidos pela ditadura. Outra coisa que eu queria pontuar é que o nosso compromisso tem que ser sempre na ampliação do conhecimento, então não na omissão desse conhecimento. Então, quando você tira, ou quando você diz que não é importante, ou quando você tem um presidente que diz que a participação política ou a política não é importante para os jovens, você está tirando esse ponto principal de questionamento, esse ponto principal da consciência desses jovens, desses adolescentes, que é questionar o que foi, o que é o Brasil, como ele é formado, e negando o concreto. Então, você não tá querendo revisar a história, você está querendo negar a história. Então, negacionismo dos fatos concretos. Então, quando a gente fala dos crimes da ditadura, por exemplo, nós tivemos crianças que foram presas e que foram tidas como elementos subversivos pelo DOPS. Então, nós temos crianças. Então, negar que não houve um aparelho repressivo, que essa repressão não foi violenta, é você negar, por exemplo, que crianças ou que mulheres gestantes deram à luz em locais insalubres, ou que mulheres gestantes foram estupradas. Então, mulheres que contam seus relatos hoje, negar a existência dessas pessoas. E não tem como negar, as pessoas estão aí. Elas estão aí para, né? As que sobreviveram estão aí. A questão também dos números, né? Então, a gente tem numerosos relatos de sobreviventes da ditadura, homens e mulheres que sofreram estupros, que sofreram torturas sexuais na prisão e que falam vários casos, como eu comentei, de mulheres grávidas que foram abusadas ou que tiveram seus filhos detidas. E esses números não são contabilizados. Então, também é importante falar sobre esses números. É importante falar também dessas pessoas. Então, além dos números de mortes. Então, quando a gente fala das vítimas, é aquilo que o Pedro comentou. Então, além desse preso político, entre aspas, clássico, então é importante a gente falar dessas vítimas indiretas, por exemplo, com a construção da Transamazônica, ou quando a gente fala dos índios, dos ribeirinhos, dos quilombolas, que foram reprimidos duramente e que tanto ou mais do que os moradores dos centros. Então, a gente tem que também ressaltar esses dados e esses números sempre quando a gente fala dessa violência repressiva ou que foi esse aparelho repressivo. E a gente volta naquilo que a gente disse no começo, que a ditadura militar brasileira, ela foi e é violenta e é uma repressão e ela se dá tanto fisicamente quanto ideologicamente. Por isso que nós temos arraigados na nossa sociedade tantos senso comuns e tantos mitos que dizem que a economia era boa no período, a gente pode falar isso mais na frente, e que desmistificar isso, ou falando que a economia era boa, ou que foi uma ditadura branda, ou que a saúde e a educação eram positivas no período. e que isso não é verdade, que isso não aconteceu. Nós temos dados e fatos que comprovam que esse discurso não condiz com a realidade.
Eu acho que existe uma invisibilização de setores oprimidos no Brasil, isso em todos os sentidos, né? No sentido dos povos indígenas, dos povos quilombolas também, que é uma outra coisa que eu acho que é bastante importante, do genocídio da população negra, do estupro como arma de arma política e arma de extermínio. Existe isso muito forte no Brasil, e eu acho que existe uma naturalização desses elementos, desses setores invisibilizados no país. Alimenta esses mitos da ditadura, alimenta esses mitos com relação ao que foi de fato a ditadura, mas eu acho que também tem um elemento que eu acho que é mais avançado ainda, que tem a ver com a responsabilização da ditadura, dos crimes da ditadura militar no Brasil, que eu acho que depois a gente pode falar um pouco mais por que que a gente está fazendo esse debate nesse momento novamente, por que que o governo se contrapõe tanto a isso tudo que a gente está dizendo. Mas do ponto de vista da responsabilização dos crimes da ditadura, se você compara o que foi a responsabilização, não exatamente nos seus números, não exatamente nas suas formas, mas na ideologia da responsabilização entre o Brasil e outros países da América Latina, você vê que existe uma compreensão de um abrandamento da responsabilização muito maior no Brasil. Então, acho que tem a ver com um pouco do que o Pedro falou com relação ao quão foi mais violenta em números e na repressão propriamente dita nos outros países da América Latina, acho que tem a ver inclusive com a organização desses países, enfim, não vou repetir o que o Pedro disse, porque tem a ver inclusive com a reação de alguns parlamentares no Chile quando o Bolsonaro elogiou o Pinochet. Tem a ver com o que alguns outros países, algumas outras figuras de outros países da América Latina se contrapuseram ao que o Bolsonaro disse com relação ao que foi a ditadura militar. Então, acho que nesse sentido também tem a ver com esse abrandamento do que foi a anistia no Brasil.
Nessa linha, tem duas coisas que eu queria apontar que são extremamente importantes. Eu acho que, primeiro, que momentos de ditadura reforçam os traços, acho que, constituintes da violência social brasileira. Então, são momentos ditatoriais, o momento da ditadura, especificamente brasileira, reforça o traço machista, racista, homofóbico, a intolerância religiosa presente na nossa sociedade. Então, esses resquícios nós temos, esses traços constituintes dessa violência, nós temos até hoje na nossa sociedade. E quando você fala desse questionamento ou dessa punição que não houve, acho que é importante a gente falar sobre esse processo de redemocratização. Então, que a gente já dá um salto, né? Mas dá para a gente falar a respeito. Porque a redemocratização no Brasil, ela ocorreu de forma programada pelos militares. Então, esse processo de redemocratização, ela ocorreu de forma lenta e gradual. E até a tese da Sistemas de Afro fala que você não pode estrangular ao máximo essa população antes que a população faça a mudança, antes que a realidade o faça, você abre essas concessões. Então, esse processo de redemocratização, ela se dá no Brasil. O processo se dá através dos militares. Por isso você tem esses resquícios dessa ditadura tão fortes e presentes, como, por exemplo, o Pedro falou sobre a polícia militar, mas a gente pode falar também sobre o sistema judiciário. Então, a gente tem um sistema judiciário que não foi tocado. A gente teve uma única vez que o Brasil tentou rever o Código Penal. A gente tem a Comissão da Verdade, que é altamente criticada no Brasil. Tem uma comissão que não tem nem braços para agir, de tanto que ela é abafada. Então, esse processo de redemocratização que foi implementado, programado pelos militares, não teve força de se impor. Então, você tem um sistema judiciário que não é tocado. E essa transição, acho que faz ter consequências nesse andamento dessas instituições democráticas, que não são... gera esse revisionismo maluco, tudo vira uma questão de opinião. E você tem como se fosse uma concessão. Então, agora a gente concede essa redemocratização para o Brasil, as instituições voltam, entre aspas, a sua ordem, e você não toca em instituições importantes como a polícia, o sistema repressivo, o braço armado do Estado, como o sistema judiciário.
Não, olha só. Primeiro, eu queria resgatar uma ideia que ela se contrapõe um pouco ao imaginário do que é o Brasil, o Estado brasileiro. Então, existe um mito, né, de que o Brasil é uma bagunça, uma república das bananas, de que o Estado brasileiro não funciona, é descoordenado, é isso e aquilo. E eu queria defender uma ideia oposta a essa, né? Eu acho que o Estado brasileiro é um Estado que é muito profissional, demonstra uma capacidade de intervir nos rumos políticos do país, nos seus momentos mais agudos, né? Então, se a gente voltar um pouco no tempo, né? Desde o processo de independência, né? Passando depois pela luta contra a escravidão, né? Ou o abolicionismo, depois com o Brasil, a transição da monarquia para a república, depois a transição da república velha para esse processo de um estado nacional, né? Então, todos esses processos eles foram sempre antecipados por alguma força política no país que já estivesse mais organizada, que se adiantava ou respondia aos levantes populares e movimentos revolucionários, por um lado atacando mesmo, né? Então, na verdade, nós tivemos vários processos revolucionários e insurrecionais no Brasil, em especial no século XVIII e XIX, alguns deles, inclusive, impulsionados por negros escravizados, né? Negros e negras escravizados, outros processos, inclusive, também uma resistência também dos setores indígenas, que tem muito pouco registro, mas que também de alguma forma resistiram ao avanço às suas terras, né? E que foram massacrados à bala pelo exército brasileiro. Então, o exército brasileiro ele é estruturado, ele é concebido para aplacar as revoltas populares durante o século XIX. E ele ganha um status e um nível de organização mais profissional a partir da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai é um processo que ele é uma guerra no qual o Brasil, junto com a Argentina e o Uruguai, se levantam em armas contra o Paraguai para atender uma demanda do imperialismo inglês naquele momento, porque o Paraguai ele estava fora da influência direta, né, desde o imperialismo, e que nesse sentido também demonstrava um projeto de independência, né, na América Latina, o que por si só já era uma ameaça, porque estimulava e fazia com que setores, vamos dizer assim, mais republicanos, progressistas, desses outros países do entorno aqui, vissem perspectivas, né, de um desenvolvimento independente dos seus países em relação aos grandes países imperialistas. Então, o Brasil cumpriu um papel de ser um agente do imperialismo na Guerra do Paraguai, e foi aí que se deu a profissionalização do Exército Brasileiro. Então, o Duque de Caxias, por exemplo, que é o patrono do Exército Brasileiro, era a grande liderança do Exército naquele período. Então, ele foi responsável por um processo. A Guerra do Paraguai, ela praticou um verdadeiro genocídio, né, contra os paraguaios, né?
Afetou
Então,
tanto que até hoje o Paraguai é um dos países mais pobres da América
é um dos
Latina.
países mais pobres da América
E
Latina.
que naquele momento se desenvolvia de maneira
Sim.
destoante do resto da América Latina.
Exatamente. Então, isso é já uma marca do Exército Brasileiro, né? E junto com a luta contra as insurreições negras e as insurreições por independência no período anterior, depois contra a monarquia. Então, foi assim que ela se estruturou o Exército Brasileiro. Depois, mais para frente, você vai ter a Primeira República, ela é a partir de um golpe militar, né? Então,
Já foi um golpe militar.
exatamente. Então, Marechal Deodoro, como o próprio nome diz, é já um militar, mas depois sofre um golpe de Floriano Peixoto, né, 2 anos depois, né? E a partir daí, sempre esteve o poder no Brasil sempre esteve muito associado aos militares, porque era, digamos, aquilo que havia de mais estável e nacional para, vamos dizer, fazer a gestão dos negócios, vamos dizer, né, da elite brasileira, e que era muito representada pelo representante do imperialismo. Então, por que também, né, isso? Se a gente pensar que a elite brasileira, ela é herdeira dos grandes latifúndios da monocultura dos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, isso significa que ela sempre esteve umbilicalmente ligada à exportação para essas metrópoles imperialistas, né? Então, seja Portugal, seja depois a Inglaterra, depois os Estados Unidos, né? Então, essa elite sempre se sustentou no poder e os seus privilégios e as suas posses nessa ligação direta com esses agentes imperialistas. Portanto, não é uma coincidência de que quando ocorre ocorre o golpe de 64, abre as portas para o capital financeiro no Brasil, né, que inclusive é daí que vem a dívida pública brasileira do tamanho que existe hoje, que tornou financeiramente o país dependente dos países imperialistas, ou seja, isso foi feito pelos militares, né? Então, da mesma forma que eles interviram para aumentar a opressão dos paraguaios no século XIX, fizeram o mesmo aqui no Brasil de uma outra forma, né? Mas também para facilitar os negócios do imperialismo no Brasil. E depois, nesse momento, onde há uma crise econômica mundial e há uma disputa entre os países imperialistas também, né? Também cumpre um papel de assumir essa tarefa de manter a estrutura de dominação do país, a sua desigualdade social, calcada na superexploração da grande maioria do povo, né, e que está diretamente ligada a um processo de também um país que foi forjado em base à escravização. Então são mais de 3 séculos de escravização. Isso é a base, é parte estrutural também do que é a relação entre as classes e a composição social no Brasil, reflete muito a composição racial, né? Então por isso dizer que os setores mais explorados no Brasil é falar dos negros e negras, e ao mesmo tempo isso fez com que também os trabalhadores brancos, né, e os outros setores, inclusive camponeses pobres, tivessem também o seu nível de vida rebaixados, porque havia um parâmetro de exploração que era em base ao trabalho escravo. Então, portanto, não era possível haver um trabalho livre com capacidade de organização e de reivindicação quando você tem trabalho escravo. Então, também, a gente pode dizer que também a pobreza do conjunto da população brasileira, ela é um produto direto da escravização. E manter essa desigualdade, essa estrutura desigual, é uma tarefa que o Exército Brasileiro tem cumprido desde o século XIX, para a gente falar da transição, né, da ditadura para o período democrático. Acho que a Clarice falou muito bem de como esse processo foi um processo controlado pela ditadura. A ditadura não é que existia uma unidade, todos os militares pensavam igual e que eram unânimes em relação a tudo. Não é, haviam alas diferentes, haviam setores mais radicais, inclusive mais brutais. A gente não está falando aqui de uma brutalidade individual, né? Pessoas que são mais maldosas. A gente está falando que os militares, durante o período da ditadura, eles tinham uma tarefa, um objetivo, que era controlar esse processo de urbanização no Brasil para desenvolver esse mercado interno e fazer com que o lucro se expandisse, com que o capital internacional entrasse aqui. E alguns setores achavam que para fazer isso você podia dar uma margem maior, democracia, vamos dizer assim, ainda que tutelada pelos militares e pelo Estado, mas só que... E havia um outro setor que era mais radical e dizia não é possível dar nenhuma margem de
temos que controlar
democracia,
isso.
Temos que controlar integralmente. Uhum. Então essa disputa houve. O setor que ganhou essa disputa foi o setor que o Geisel é a principal expressão, que é esse setor que era, teoricamente, o setor mais brando. Mas o que, que esse setor mais brando tinha como política? Um processo de anistia, né, para falar, que era lenta, gradual e segura.
Uhum.
Então era ir se antecipando aquelas contradições que estavam evidentes e que estavam em vias de pipocar, né, que já tinham algumas expressões através de alguns movimentos que fugiam do controle, como greves, como movimento estudantil, né, e ao mesmo tempo a luta pela ilustração dos casos de morte que passaram a ser comprovados naquele período, né, então a morte do Vladimir Herzog foi um marco, né, nesse sentido, de evidenciar a prática criminosa dos aparelhos de repressão. Então, para fazer com que essa transição daquele regime, daquele modelo, para um regime que houvesse participação de mais setores da própria burguesia, né, foi muito controlado. E de tal forma que mesmo o processo de ascenso da classe operária, nos anos 70, de ascenso dos movimentos populares, movimento negro, movimento feminista, movimento em defesa das comunidades indígenas e quilombolas, movimento em favor da educação, da universalização da educação pública de qualidade, da universalização da saúde pública de qualidade, ou seja, todos esses processos de organização que surgiram na luta contra a ditadura para lutar por um país mais justo, melhor, né, mais igualitário, eles foram, de uma certa forma, freados, né, por medidas dessa fase terminal, vamos dizer assim, da ditadura, que foi estabelecendo marcos temporais para que as coisas fossem mais lentas possíveis, exigindo calma dos setores que eram a oposição consentida do regime que estavam organizados no MDB.
Uhum.
E isso foi fundamental para que a Constituição de 88 ela preservasse o papel das Forças Armadas no Brasil como uma tutela das Forças Armadas sobre a democracia do país. O que justificaria, por exemplo, na opinião do Mourão, que é vice do Bolsonaro, uma intervenção militar caso houvesse uma necessidade de garantir a lei e a ordem baseado no que eles interpretam que é a Constituição. Então, esse processo ele foi um processo bastante controlado. Porém, é muito verdade que houve sim uma luta contra a ditadura, que foi muito forte, muito potente, que foi cumprir um papel de tudo que a gente entende hoje de movimentos sociais no Brasil, surgiu na luta contra a ditadura. O próprio movimento sindical ele ressurge, faz uma transição de tirar todos aqueles que são indicados pela ditadura, né, como sendo os interventores sindicatos, os interventores, né, o sindicalismo pelego, é substituído por essa nova geração de sindicalistas que expressam um movimento ofensivo contra o capital, que havia muita influência da esquerda socialista, de movimentos, de setores organizados, revolucionários, que deram origem ao PT, deram origem à CUT, deram origem ao MST, deram origem ao que hoje a gente reconhece como MTST. Ou seja, todos os movimentos de luta por igualdade, por democracia, por direitos humanos, mas também por socialização da riqueza, por democracia popular, eles surgiram na luta contra a ditadura. E qual que é o problema? Nesse momento, a gente está vivendo um momento no qual, por parte do imperialismo e da burguesia brasileira, há uma luta muito grande para aprofundar o nível de exploração e de ataque aos direitos dos trabalhadores.
Talvez até por isso o fortalecimento desses setores combativos, né? Que eram a resposta ao aprofundamento da degradação econômica no país.
Você tem esse ascenso que tem a ver com resposta à degradação econômica do país lá no período final da ditadura, que realmente havia também uma crise. Mas hoje a gente pode dizer que, para que eles consigam aplicar no Brasil o modelo de país que eles querem, que é um país sem direitos, sem direitos trabalhistas, sem previdência social, sem assistência social, resolvendo a crise social através da bala, com o extermínio da juventude negra, com o genocídio dos negros e negras, evitando com que as famílias possam representar o que é a verdade, o que é a sexualidade das pessoas, o que é aquilo que elas desejam ser, para manter uma estrutura de família tradicional, que é mais adequado ao que eles entendem, é mais barato, né, o seu funcionamento, né, e não as pessoas lutarem por direitos e coisas do tipo. Para eles conseguirem aplicar esse modelo, eles precisam acabar com essas conquistas e com esses setores organizados que surgem na luta contra a ditadura. Por isso é tão importante para eles restabelecer e recontar e negar a história real da ditadura e negar tudo que é fruto desse processo de luta contra a ditadura. Então, a demonização do PT, a demonização dos sindicatos, a demonização da esquerda, tudo que se associa ao social, né? O combate aos movimentos sociais, ele tem, portanto, uma relação direta com negar tudo aquilo que expressou a luta contra a ditadura. Então, nesse momento no qual os militares são a estrutura e a espinha dorsal do governo Bolsonaro, é coerente.
É muito mais do que um revisionismo, como alguns pontuam. É uma negação mesmo do que aconteceu. E acho que é aí que são levantados esses mitos. Então, por exemplo, quando a gente cita que no período da ditadura você tinha uma economia em ascensão, você está partindo de algo que não é real. Então, durante o milagre econômico, o salário mínimo representava metade do poder de compra que se tinha em 1960. Então, durante o milagre econômico, os empréstimos feitos pelo Brasil representou, e a dívida externa começou a representar mais de 50% do produto interno bruto. Então, você tinha um PIB em 53% de dívida. Então, você teve uma dívida profunda, que é aquilo que o Pedro comentou, uma dívida que está aí perpetrada até hoje. Então, acho que um dos mitos sempre levantados e pontuados é a ditadura era ruim, mas a economia ia bem nesse período, né? Então, a economia não ia bem. Quando o Pedro fala da crescente dos movimentos, acho que é importante a gente lembrar também das greves no ABC, que a partir de 78, quando a gente está num momento que não há aumento real do salário, há uma crescente das greves, há um aparecimento das greves no ABC, e é um momento em que os trabalhadores não têm mais condições, não se vê nas condições de realização da vida. Então, você tem, por exemplo, uma frase do Lula que ficou muito famosa no período, que é fazemos greve porque temos fome. Isso demonstra exatamente como era esse aprofundamento na vida dos trabalhadores e como essa economia, como essa crise financeira no final da década de 70 afetou os trabalhadores. Esse aumento da dívida externa, que permaneceu impagável e permanece impagável por toda a primeira década da redemocratização. E uma coisa também que eu acho importante falar, do movimento contra a caristia, que a caristia é o aumento dos preços dos alimentos, né? Então, esse movimento da caristia é porque o salário não dava mais para comprar comida. Então, você tem uma participação muito grande também das mulheres nesse movimento da caristia, que vai questionar esse salário que não dá nem para mais para comprar os alimentos. Então, a classe trabalhadora começa a passar fome. Então, não temos mais
E que
dinheiro para
dura
comprar comida.
até, e que esse processo da caristia e do arrocho salarial
Sim.
vai durar até a década de 90, até metade da década de 90, no início do Plano Real. Acho que a gente que nasceu na década de 80 lembra muito bem da sensação daquele momento, né, de aumento dos preços e tudo mais. Ei, não esquece, o papo segue no próximo episódio. Até lá!